que você que é cristão começa a pensar: meu Deus, que vida que eu estou tendo. Antes de ligar a internet, eu liguei o computador. Meu computador é excelente, ele leva mais ou menos uns 12 minutos para carregar, né? Eu peguei o boletim da igreja, eu falei: deixa eu ver se tem alguma coisa boa no boletim da igreja. Eu não tinha lido ainda. Aí peguei o boletim e fui ver as notícias, as manchetes de dentro do nosso boletim da igreja. Então encontrei uma bela de uma palavra dizendo assim: a igreja terá assembleia extraordinária para tratar do problema do pastor com os adolescentes. É favor vir com um pedaço de pau para poder defender-se caso o seu grupo seja derrotado. Se for o vencedor, para poder bater. Meu Deus, eu estou querendo um clima de paz, né? Bom, carregou o computador. Tentei no IG e não deu. Fui pro IBEST, aí carregou. Vou procurar um site de busca, já que o nosso norte.com, ele é todo informatizado. Aliás, é o melhor site informatizado gospel do mundo. Eu também fui lá tentar achar alguma coisa, mas eu pensei: meu Deus, o que é que eu vou buscar num site de busca? Pensei assim: eu vou colocar a palavra Cristo, mas eu vou achar tanta coisa, 1 milhão de páginas, 1 milhão de oferecimentos, 1 milhão de ofertas. Não, não, Cristo não dá certo num site de busca. Vou procurar fé, também não dá. Eu parei e disse: o que é que eu estou procurando? Eu estou procurando alguém que me ajude a tomar uma atitude melhor de vida. Então eu coloquei lá: atitude cristã. E mandei procurar. Apareceu 4 links. Apareceu 4 sites onde eu poderia achar atitude cristã. E estava lá: atitude cristã vitoriosa. Eu disse: opa, só 4. Não tinha mais. Lixo todo saiu. Porque eu coloquei bem, bem específico. E ele disse: atitude cristã vitoriosa. 4. Eu falei: ah, dá para ver, né? Dá para a gente dar uma olhadinha. Então eu apertei o primeiro site. Tchum! Apareceu lá o título: um cavador de poço que não desistiu. Falei: mas que coisa mais estranha. Estou procurando fé, vem falar de cavar poço. Não é Londrina que está fazendo concurso para arrumar coveira, essa coisa toda, cavador de poço? Mas ele deu uma referência bíblica. Ele foi para Gênesis 26, de 13 a 22. E eu quero convidar você para ir junto comigo. Gênesis capítulo 26, de 13 a 22. Enriqueceu-se Isaque, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito poderoso. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: essa água é nossa! Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por este não contenderam, chamou-lhe Reobote. e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor e prosperaremos na terra. Ora, Isaque era homem que não parava no meio de uma batalha, ainda que lhe roubassem tudo. Pensem comigo, meus irmãos, de que adianta ter uma terra imensa onde não há água? Já pensou se o seu pai deixasse de herança o deserto do Saara para você? Herança grega. Não vale nada para você. Você vai plantar, não dá nada. Você precisa morar, não tem água para poder suprir a sua necessidade. E Isaac estava num lugar onde havia poços. Mas como as pessoas são invejosas quando você começa a ter alguma coisa, a sonhar alguma coisa, a fazer alguma coisa, roubaram e entulharam os seus poços. Muitas pessoas entulham os nossos sonhos. Estávamos construindo algo tão bonito, talvez um relacionamento a dois, talvez na nossa igreja um lindo ministério, talvez na nossa vida profissional uma linda coisa, a fazer alguma coisa, roubaram e entulharam os seus poços. Muitas pessoas entulham os nossos sonhos. Estávamos construindo algo tão bonito, talvez um relacionamento a dois, talvez na nossa igreja um lindo ministério, talvez na nossa vida profissional uma coisa, a sonhar alguma coisa, a fazer alguma coisa, roubaram e entulharam os seus poços. Muitas pessoas entulham os nossos sonhos. Estávamos construindo algo tão bonito, talvez um relacionamento a dois, talvez na nossa igreja um lindo ministério, talvez na nossa vida profissional, ministério, no seu trabalho. O dia que você foi fazer alguma coisa, disse: não, isso aqui é nosso, isso aqui é coisa nossa, isso aqui é ministério nosso. Tomaram de você e você ficou a ver navios. Aliás, navios sem água, não tem jeito, você ficou a ver nada. Mas indo para frente, não para trás. Deus não me chamou para ser um nostálgico do passado. Mocidades, adolescentes, ministérios de louvor e igrejas, quando estão andando para trás, só vivem de saudade. Lembra como era naquele tempo, em 1956? Lembra quando você era embaixador do rei? Lembra quando você era mensageira do rei? Florzinha de Jesus? É. Lembra quando nós tínhamos aqui a mocidade? É. Lembra do coral? Para de lembrar e faça coisas novas! A palavra de Deus diz: eis que faço novas todas as coisas. E na minha vida e na sua vida não há tempo para chorar o poço que tiraram. Tiraram mesmo. O sonho era seu, arrancaram mesmo. A bênção era sua, tiraram. Deus permitiu. Para de olhar para ela, olha para frente, diz a palavra: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Eu olho para frente, não olho para trás. Aí eu cliquei no outro site, porque eu estava no primeiro, né? Eu falei: deixa eu olhar aqui, vamos ver qual é o outro que toma atitude cristã de vitória. E ele me deu o texto de Juízes 7, de 17 a 22, e lá fui eu.